Catequese litúrgica.
Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu.
Muita paz a vocês que nos ouvem neste momento. Este é o quadro Catequese Litúrgica, produção das irmãs discípulas do Divino Mestre. Eu sou a irmã Cidinha.
Eu sou a irmã Rosária. Continuamos no tempo da quaresma, já nos aproximando da quarta semana, lembrando que somos peregrinos com Jesus rumo à Páscoa. Ele intensifica o convite à conversão.
A quaresma, como já dissemos anteriormente, é o tempo da paciência de Deus. É o tempo que Ele nos dá para que possamos produzir frutos de justiça e de fraternidade. A fé se revela com a mudança de atitudes, com a mudança do coração, por meio do árduo processo de conversão.
As leituras do quarto domingo da quaresma propõem-nos o tema da luz. No Evangelho, Jesus apresenta-se como a luz do mundo. A sua missão é libertar as pessoas das trevas do egoísmo, do orgulho e da autossuficiência.
Na segunda leitura, Paulo propõe aos cristãos de Éfeso que recusem viver nas trevas e que escolham a luz. Na verdade, Paulo explica que viver na luz é praticar as obras de Deus, ou seja, a bondade, a justiça e a verdade.
A primeira leitura conta como foi a escolha de Davi para ser rei de Israel e a sua unção. É um ótimo pretexto para refletirmos sobre a unção que recebemos no dia do nosso batismo, e que nos constitui testemunhas da luz de Deus no mundo.
O texto do Evangelho do quarto domingo da quaresma é uma catequese, na qual se apresenta Jesus como a luz que veio iluminar o caminho da humanidade. O cego da história é um símbolo de todas as pessoas que vivem na escuridão, privadas da luz, prisioneiras dessas cadeias que as impedem de chegar à plenitude da vida. A reflexão apresenta-se em vários quadros.
Nos primeiros versículos, Jesus apresenta-se como a luz do mundo. Jesus e os discípulos estão diante de um cego de nascença. De acordo com a teologia da época, o sofrimento era sempre resultado do pecado. Por isso, os discípulos estavam preocupados em saber se foi o cego que pecou ou se foram os seus pais.
Jesus desmonta essa perspectiva e nega qualquer relação entre pecado e sofrimento. No entanto, a ocasião é propícia para ir mais além, e Jesus aproveita para mostrar que a missão que o Pai lhe confiou é ser a luz do mundo e encher de luz a vida dos que vivem nas trevas.
A seguir, Jesus começa por cuspir no chão, fazer lama com a saliva e ungir os olhos do cego. O gesto de fazer lama reproduz evidentemente o gesto criador de Deus em Gênesis 2:7. A saliva equivale ao sopro de Deus que deu a vida a Adão. Assim, Jesus juntou ao barro a sua própria energia vital, repetindo o gesto criador de Deus.
A luz virá e resplandecerá um novo dia.
A cura não é imediata, requer a cooperação do enfermo. Jesus diz: vai lavar-te na piscina de Siloé. A disponibilidade do cego em obedecer à ordem de Jesus é um elemento essencial na cura, e sublinha a sua adesão à proposta que Jesus lhe faz.
Reparemos no percurso que o homem curado por Jesus faz. Antes de se encontrar com Jesus, é um homem prisioneiro das trevas, dependente e limitado. Depois, encontra-se com Jesus e recebe a luz. Do encontro com Jesus, resulta sempre uma proposta de vida nova para o homem.
A missão de Jesus é aqui apresentada como criação de um homem novo. Deus criou o homem para ser livre e feliz. Mas o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência dominaram o coração do homem. Prenderam-no num esquema de cegueira e frustraram o projeto de Deus. A missão de Jesus consistirá em destruir essa cegueira, libertar o homem e fazê-lo viver na luz. Trata-se de uma nova criação.
O cego que escolhe a luz e que adere incondicionalmente a Jesus e a sua proposta libertadora é o modelo que nos é proposto. A palavra de Deus convida-nos neste tempo da quaresma a um processo de renovação que nos leve a deixar tudo o que nos escraviza, nos aliena, nos oprime, no fundo, tudo o que impede que brilhe em nós a luz de Deus, que impede a nossa plena realização.
Receber a luz que Cristo oferece é também acender a luz da esperança no mundo. O que é que eu faço para eliminar as trevas que geram sofrimento, injustiça, mentira e alienação?
Lembretes práticos para as equipes de liturgia e de celebração. O espaço litúrgico, despojado, sóbrio e vazio, nos ajuda a esvaziar o coração para preenchê-lo com a palavra, que é luz para os nossos passos e que nos converte. Momentos de silêncio, principalmente entre as leituras e após a homilia, são importantes para a assimilação da palavra no coração e na vida.
A cruz deve estar sempre destacada nesse tempo e ela nos lembra que somos discípulos e discípulas de Jesus, que superou o fracasso humano da cruz com o amor que vence a morte.
A comunidade pode fazer maior experiência da misericórdia de Deus através do sacramento da reconciliação, de celebrações penitenciais e também de retiros.
No início da celebração, é bom criar um clima silencioso e orante, através de um refrão meditativo próprio para este tempo, que cante a misericórdia de Deus.
Por hoje, vamos finalizando nossa conversa. Obrigada pela sua atenção.
Fique com Deus e até a próxima Catequese Litúrgica.
Canta, meu povo, canta o louvor de teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor do seu.